Que bom estar com você nessa celebração. Para você que não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou um dos pastores dessa igreja. E nós estamos numa série de mensagens chamada A Vacina. Eu quero dizer que eu fui levar meus filhos, eu tenho 3 filhos, um de 6 anos, um de 3 e uma menina de 1 ano. Então ainda está naquela fase de que toda hora tem que dar vacina, tem o calendário oficial de vacina. E eu fui levar um dos meus filhos no posto, pensei, gente, cadê o Zé Gotinha, que não tem mais gotinha? Eu sou da época que vacina tinha a campanha do Zé Gotinha. E eu tenho muito problema com injeção. E eu lembro a primeira vez que eu tive que viajar com o pastor Gilberto para a África, eu tive que tomar uma vacina de febre amarela. E eu não era casado com a Renata ainda, e ela foi comigo, e eu não sei como é que ela casou comigo depois desse dia, porque eu dou um trabalho tão grande para tomar a tal da vacina, e a raiva que eu sinto quando a pessoa fala assim, tem que tomar mais 2 doses de reforço, eu nunca mais volto, eu sempre tomo só a primeira e não volto para o reforço. A gente está nessa fase falando de vacina, vacina do coronavírus, e para ser bem sincero com você, eu tenho medo de tomar, eu tenho medo de não tomar, então eu tenho medo em qualquer situação, porque eu tenho medo da agulha também, então, mas não é sobre essa vacina que nós estamos falando. Estamos pensando sobre quantas curas o mundo precisa, e qual é a vacina para isso. Já imaginou? Tinha uma imagem da agulha assim, ó. Olha, já imaginou o tamanho dessa agulha? Deus me livre, quem colocou isso atrás de mim? O mundo precisa de cura da injustiça, do preconceito, do racismo, da violência, Ana. Mas quando a gente começa a falar sobre isso, falar de justiça social, falar de cura da opressão, automaticamente, e isso aconteceu semana passada, algumas pessoas falam, está falando de política? A igreja está se posicionando então agora de um partido, é de outro partido? E eu queria começar dizendo para você, que justiça social, que combater as injustiças, que isso não é bandeira de um partido. Isso não é bandeira de um lado, da esquerda ou da direita. Isso é o nosso dever como igreja. É nossa responsabilidade cuidar das viúvas, dos órfãos, libertar os cativos. Mas a gente não tem nem coragem de falar sobre isso, porque isso foi politizado e é de fato usado como uma bandeira, mas não necessariamente apresentada uma solução. E hoje eu quero olhar junto com você para o problema da corrupção e entendermos que Jesus é a cura para a corrupção. Olha que assunto tranquilo nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, depende da hora que você nos assiste. Sabe, pensar sobre corrupção, falar sobre corrupção, é até meio pesado, né? Eu fico tão ofendido. Eu moro em Brasília há 10 anos, todos os meus filhos nasceram aqui. E quando eu conto para alguém, quem aqui não é de Brasília, veio para cá, levanta a mão. Ah, então você vai me entender. Quando eu falo que moro em Brasília, e parece que as pessoas só conhecem essa cidade como a capital da corrupção. Lá estão todos os corruptos. Não dá uma raiva que essa cidade é conhecida por isso? Essa é a cidade mais bonita do país. É arquitetônica, foi projetada, tem muita árvore. Na pesquisa é a população que mais cuida da saúde, de atividade física. Eu não estou incluso nessa pesquisa. Mas é, a cidade é, as pessoas fazem atividade física. Mas de fato nós somos a capital do país e a capital das decisões, então também os grandes escândalos. Dinheiro na cueca, dinheiro na Bíblia, dinheiro na mala, dinheiro no carro. Eu queria saber onde está esse dinheiro que eu não tenho nem na conta do banco. Mas é engraçado que quando a gente pensa em corrupção, ou a gente pensar na solução da corrupção, a gente automaticamente transfere para outra pessoa e tira da... A gente não lê isso como se servisse para nós. Essa semana a gente viu aí, se você acompanhou as eleições dos Estados Unidos, quase 200 mil mortos votaram. Essa semana tem eleições municipais, então eleição de prefeito, eleição de vereador. Eu lembro que eu cresci assistindo horário político e chega a ser piada, gente, de assistir porque acha engraçado. E se você veio do interior, como eu sou do interior do estado de São Paulo, quando era criança, eu escutava algumas pessoas escolhendo candidato e sabendo que candidato comprava voto com dentadura. Hoje ia ter que ser com esse negócio aí do porcelanato. Não é mais com dentadura, com cesta básica comprava voto. Corrupção é a busca por o que, que eu ganho com isso. Eu escolho as coisas, ou eu faço as coisas pensando no meu benefício. Toda vez que alguém vem visitar e eu falo, olha que estádio lindo, daí a pessoa fala, que estádio caro. Mas se parar para pensar, não só isso, mas por exemplo, quando alguém sonega o imposto, ou burla a declaração do imposto, é corrupção. Um site conhecido, o site Terra, listou algumas corrupções do cotidiano para ver se eu e você nos identificamos. Você se identifica, você acha que você é corrupto? Você fala assim, você é corrupto? Não, a gente tem que combater a corrupção. Mas da corrupção a gente pensa em milhões. Mas a solução da cura da corrupção, e não é nossa pretensão dizer que com esta mensagem vamos combater a corrupção sistêmica, mas quando eu e você entendemos qual é a nossa posição nisso, e o que, quando Jesus entra nas nossas vidas, isso muda de valor, e combatemos a corrupção que nós fazemos, é o primeiro passo para que isso mude. Faz sentido para você? Quando você sonega imposto, primeiro item. Segundo item, carteirinha de estudante falsa. O site fala até a quantidade e número de pessoas que tem carteirinha de estudante. Comprar CNH. Eu sempre achei que disso, porque tem tanta gente que dirige mal, não sei se é só você que acha isso. Quando você vê alguém no trânsito, fala assim, meu Deus, comprou a carteira. É verdade, eu não sabia. É um número enorme de pessoas que compram a carteira. Fazer hora no trabalho. Você vai trabalhar, mas não trabalha. Você fica lá, bate aquele papo, daí vai para o café, do café vai para o intervalo, do intervalo para o café. Pirataria. Desrespeito aos outros, como estacionar na vaga exclusiva. Receber troco e não devolver, quando você recebeu a mais. Subornar um agente para não pagar multa. Contrabando gourmet. O que é contrabando gourmet? É quando você vai para o exterior e traz coisinha na mala. Negocinho. Quando você tem aquela cota, mas você acha que é cota, dobra a cota. Não conta. É de uso pessoal do amigo que encomendou, mas é de uso pessoal. Gatonete. Sabe o que é gatonete? Você não paga a net, faz um gato. Eu adicionaria algumas coisas à minha lista. Mentira, traição, fofoca, deslealdade, falsidade, registrar pontos sem trabalhar. Eu sou formado em Direito, e eu fiz estágio durante os 5 anos da faculdade, e eu lembro de, eu fiz na prefeitura, de ter uma pessoa que na hora de passar o ponto, ela tinha um bolo de cartão. Ela tinha que passar uns 20 cartões. E aquelas pessoas nem estavam lá. Tem gente que é conhecido no seu departamento por chegar, bater o ponto e sair. E daí volta no fim do dia para bater o ponto de novo. Aceitar a propina, alunos que colam, acesso antecipado à prova do concurso. Vou falar uma aqui, ó, que não serve para ninguém. Você anda na velocidade da via só no radar. Eita. Fala Deus agora. A gente pensa que corrupção se refere àquilo que os outros fazem de errado. Mas eu queria pensar com você hoje sobre eu e você. Nós estamos num país que 86% das pessoas se declaram cristãos. E se todo mundo que se declara cristão fosse de fato um discípulo de Jesus que vive os valores da palavra, o quão diferente o nosso país seria? Nós não teríamos orfanatos, órfãos, porque as pessoas entenderiam sua responsabilidade. Em Ruanda, que teve o genocídio, não tem órfão, porque todas as igrejas entenderam que tinha que adotar os órfãos. A gente não teria tanta violência, a gente não teria tanta desigualdade, porque 86% das pessoas desse país se declaram cristãos. Mas isso não muda as suas atitudes. Então, se você se declara um cristão, eu queria de verdade que hoje você junto comigo fizesse essa reflexão. Porque meu medo é que a gente faça do nosso encontro, que eu acho maravilhoso, eu estou grato a Deus porque voltou o presencial. Também sou grato a Deus pela tecnologia, você pode assistir da sua casa. Mas a gente não foi chamado para vir à igreja. A gente, Jesus fala para nós irmos, ide. Então nós nos reunimos, mas mais importante do que isso, é o que nós fazemos quando nós saímos por essas portas, durante a semana. Quais são os nossos valores? Quais são os princípios? E eu queria olhar por um texto com você hoje, que está em Lucas 19, de 1 a 10, que conta a história de Zaqueu. O texto diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Ali havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu e começou a se queixar. Ele hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Que Deus possa aplicar essa palavra no meu coração e no seu coração. E que de fato a gente possa entender e combater a corrupção que começa em cada um de nós. Os publicanos no dia de Jesus, esse texto não diz que Zaqueu era corrupto. Mas quando você estuda sobre os publicanos, há grandes indícios de que essa seria uma verdade. Eles tinham fama por ser desonestos, cobravam além do que era exigido. E olhando para essa história, eu queria pensar com você como alguém pode vencer essa atração pela corrupção. E em primeiro lugar, desvie a sua atenção dos benefícios desejáveis e foque em Jesus. Jesus estava passando ali e diz o texto que Zaqueu queria ver quem era Jesus. E como ele era de baixa estatura, subiu numa figueira. Os obstáculos não impediram que ele, ele queria ver Jesus. Mas essa questão da gente focar nos benefícios, uma das famas do brasileiro é que tem um jeitinho brasileiro. Eu penso que isso talvez esteja atrelado à nossa história de povo colonizado, que aprendeu que sempre tem que ter o benefício. Chegou uma galera aí e fala assim, ó, me dá suas pedras preciosas, te dou espelho. E a gente sempre achar que tem que ganhar alguma coisa em cima de alguém. É bom quando eu ganho. Cata, esse mês vai ter a Black Friday. Os preços já começaram a subir. Para chegar ao dobro, para chegar no dia e falar que é metade do dobro. É engraçado, mas é triste, não é? O jeitinho de sempre querer, o que eu ganho se eu fizer? Mas quando você escolhe focar em Jesus, Jesus muda o seu ponto de vista, Jesus te ajuda a olhar por outra ótica, Jesus muda a nossa visão, nossos valores. Quem quer ser o primeiro deve ser o último, é melhor dar do que receber. Considere o outro maior do que si mesmo. Sabe, acho que Jesus muda a gente de posição e fala assim, está vendo? Para de procurar benefício próprio e entende que você vai beneficiar os outros. Para de querer ganhar o que é passageiro e aprende a construir o que é eterno. Para de olhar para os benefícios que ficam, que perecem, foque em Jesus. Em segundo lugar, identifique e aproveite as oportunidades de agir com transparência e integridade. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, eu quero ficar na sua casa hoje. Eu tenho vontade de falar isso para várias pessoas. Vamos logo, eu quero jantar na sua casa. A gente combina isso depois. Então ele desceu rapidamente, recebeu com alegria, e todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Sabe, a primeira coisa que eu olho aqui e que eu quero te dizer, o texto fala que Jesus olhou para cima e viu Zaqueu, eu quero dizer que Jesus está te vendo. Às vezes você pensa que não, mas Ele vê o seu coração, a sua intenção, o seu esforço, o seu clamor, Ele te conhece, Ele está te vendo. Mesmo. E independente do que acontece, e independente, sempre vão ter pessoas que vão criticar. Impressionante, não é? Se você vai na igreja e a pessoa te critica, fala, agora virou crente. Se não vai, fala assim, é um perdido. É verdade. As pessoas sempre vão criticar. E ele desceu rapidamente, foi rápido em agir. E é engraçado como a gente é rápido para calcular as coisas que nos beneficiam. Mas a gente não necessariamente é tão rápido em agir quando é para ser honesto e íntegro. Eu cresci com a minha mãe falando sobre pessoas desonestas, um ponto de vista. Você viu a quantidade de golpes que existem? As pessoas dão jeito de clonar nosso WhatsApp. Quem aqui conhece alguém que já teve o WhatsApp clonado? Cara, como é que... É impressionante. A rapidez que a pessoa entra, se você acabou de criar uma conta para vender um produto, ele pega o seu número, não sei o que, daí ele... Eu sei lá como é que essas pessoas fazem isso. A quantidade de golpe que existe. E eu lembro quando eu era criança, da minha mãe falar assim, você já imaginou se toda essa criatividade e energia fosse usada para o bem? Porque essa pessoa é inteligente. Mas se ela usasse isso para o bem, eu e você, como discípulos de Jesus, temos que ser rápidos em fazer o que é íntegro e o que é correto. Faz sentido? Rápidos em dizer nossa posição. Na faculdade de Direito, tive um professor que se orgulhava em contar. Direito penal. As pessoas que eram culpadas e que ele tinha conseguido inocentá-las. Com muito orgulho. Isso fazia parte da história que ele se orgulhava. E eu quero que quando eu não estiver no lugar, as pessoas possam dizer que confiam em mim porque eu sou íntegro. E porque eu defendo o que é justo. O que falam de você quando você não está? E quando eu olho para esse texto, eu também vejo e aprendo que nós precisamos ser proativos em fazer reparações. Zaqueu levantou-se, ele falou que ele metade dos bens estava dando aos pobres. Justiça social, não é? E que se ele tivesse extorquido alguém, ele devolveria 4 vezes mais do que o esperado. E Jesus fala, houve salvação nessa casa. Ser proativo em fazer reparação é completamente diferente de quando você é pego em flagrante e fala, opa, tá bom, tá certo, mandei mal. Ser proativo é parar para pensar, eu fiz mal a alguém, deixa eu procurar essa pessoa e reparar. Você já parou para fazer essa lista? Eu fiz um casamento semana passada, eu falei isso no casamento, falei assim, você já pensou em ser proativo em perdoar? Porque você fica esperando, se a pessoa vier pedir perdão, talvez eu perdoe. Seja proativo em reparar, seja proativo em perdoar, seja proativo em estender a mão, seja proativo em ajudar, seja proativo em fazer aquilo que Jesus espera que eu e você façamos. Ele chamou a gente para ser sal da terra, luz do mundo. Fala que não acende uma candeia para pôr debaixo de uma vasilha, mas deixa no lugar alto para iluminar. Ele chamou a gente para fazer diferença. Ele te colocou onde você está para fazer a diferença, para ser diferente. Mesmo. Mas só eu, você, o correto? Uhum. Vai ser o farol que Deus colocou onde você está. Seja proativo em reparar. Fazer menos no trabalho é corrupção. Meu pai tinha uma academia de judô, acho que eu era pré-adolescente, adolescente, e ele me contratou para receber a mensalidade e limpar o tatame. Meu pai é 7º dan de judô. Eu saía da escola, tinha que ir para lá à tarde fazer isso. Só que adolescente tem um pouco de sono. Eu espero que os meus um dia cheguem na adolescência e que eles tenham sono. Não chegou essa fase. E daí eu dormia. E daí eu acordava atrasado, tinha que ter limpado. Eu descobri uma técnica que você joga um pouco de desinfetante, passa um pano assim, ó, num zigue-zague, assim, ó. Que a pessoa que chega fala assim, tá limpo por causa do cheiro. É psicológico. Um dia ele descobriu, semanas, meses, só ali no zigue-zague, ó. Fazer menos do que você devia fazer. Nós deveríamos ser os melhores do nosso trabalho. Nós deveríamos ser os que fazem um pouco mais, a referência. Porque somos discípulos de Jesus, ser negligente no trabalho é corrupção. Atrasar sempre é corrupção. Sabe por quê? Você está roubando o tempo da outra pessoa. Caracas, que pesado. Jesus é a vacina e a cura para isso. E eu queria que você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça e de verdade colocasse sua vida diante de Jesus. E perguntasse, o que você tem que ajustar? E deixar o Espírito Santo te mostrar quais as pessoas você tem que reparar. E te mostrar quais são as coisas que você tem que mudar na sua agenda para que você não esteja só numa estatística de cristão, mas para que a sua postura mostre que você é um discípulo de Jesus. Coloca a sua vida diante dele. Ora e pede ajuda. Decide que vai mudar e muda. Decide ser diferente, fazer diferença. Jesus queria entrar na casa de Zaqueu, mas hoje ele também quer entrar na sua casa. Ele quer fazer parte da sua vida. E talvez como Zaqueu, você tenha uma curiosidade, de vez em quando quer ver Jesus e saber quem é esse tal de Jesus. Não sei se você subiu na árvore, mas você chegou até essa celebração de alguma maneira. E eu queria te dar uma oportunidade de responder ao convite ou ao que Jesus já fez a seu respeito. Queria que você repetisse uma oração comigo, dizendo assim: Jesus, hoje eu abro meu coração e te convido para fazer parte da minha vida, para mudar minha história, para mudar os meus valores. Amém. Ainda de olhos fechados, se você está aqui no auditório, eu quero pedir que, se você quer validar essa oração, eu quero orar por você e com você. Você só levanta uma de suas mãos para que eu te veja, você faz um sinal para mim, mantenha ela erguida que eu vou orar por você. E se você nos acompanha pelo campus online, também tem aí no chat um pessoal que vai se comunicar com você. Você pode sinalizar isso para eles de alguma maneira. E eu quero orar com você que tomou essa decisão. Sabe por quê? Porque o que mudou a vida de Zaqueu foi Jesus entrar na casa dele. E às vezes a gente quer a transformação, mas a gente não deixa Jesus entrar. Não adianta você ver Jesus passando na rua. Não adianta você ver Jesus passando pelo caminho. Você tem que deixar ele entrar na sua vida, na sua casa, e mudar completamente seus valores. Pai, em nome de Jesus, cada pessoa que tomou uma decisão pelo Senhor neste dia, que o Senhor olhe para os seus corações, que o Senhor escreva seus nomes no livro da vida, que o Senhor mude as suas histórias, que o Senhor ajude-os a promover as mudanças mais radicais. Que o Senhor diga como o Senhor disse naquele episódio, Jesus: hoje houve salvação nessa casa. E obrigado, Deus, porque nós temos acesso a isso através de Jesus. Amém, amém, amém. Sabe que decidi abrir o coração e convidar Jesus para fazer parte da sua vida é a melhor decisão que você pode tomar de verdade. Isso muda de verdade o seu mundo. E a gente quer fazer parte da sua caminhada, da sua história. Tem uma ficha amarela na sua cadeira, escrito "Minha Decisão". Se você puder preencher e na saída entregar para o pessoal da recepção, eles têm um presente para te dar. Nós queremos manter contato com você e te ajudar a cada dia conhecer um pouco mais de Jesus e se tornar mais parecido com Ele. Obrigado por você ter vindo, que decisão importante. Nós temos celebrações às quintas-feiras e a gente está numa série super, super legal, que é Manifesto do Espírito Santo. E essa quinta a gente vai falar sobre mansidão. Então, você está precisando de mansidão, assim como eu, ou você precisa trazer alguém que precisa de mansidão em todos os nossos campos essa quinta-feira. Vamos terminar essa celebração adorando a Jesus. Você pode se colocar de pé. Júnior, acho que como Zaqueu, a gente vai cantar "Como Zaqueu", eu estou brincando.